Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 7 minutos. Você fica a partir de agora com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo. Aqui você já sabe, né, caro ouvinte? Aqui você tem voz e tem vez, tá certo? Então fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, né? Acho que até hoje aí na semana.
Exatamente.
Renato Nogueira, que é o nosso Renatinho Bad Boy. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro, né? Comemora-se o Dia do Radialista. Então, a todos os radialistas de todas as emissoras de rádio, você que está exercendo a profissão, quem também não está exercendo, parabéns pelo seu dia. Hoje também comemora-se aí o aniversariantes famosos, Alex Dias Ribeiro, Cecília Meirelles, o Ari Barroso, por isso que a gente é homenageado nesse dia. E hoje também é aniversário da nossa querida Carmen Coutinho, a esposa do Coutinho Neto.
É, primeiro eu quero parabenizar os radialistas, em especial aqui Renatinho, Marcos Bezerra, Tony Café, Léo Guedes, Suzy Luz. Qual é o outro locutor que tem aqui agora? Que eu não conheci ele ainda.
Já falou Tony Café, já falou Carlos Santiago.
Carlos Santiago, pronto, um abraço pra ele também, tá? Parabéns a todos vocês. Eu tô usando o nome de vocês para parabenizar todos os radialistas da região, tá? Agradecer os parabéns que eu recebi hoje, porque eu sou jornalista, mas também já sou radialista, né? Então, obrigada aí pelos parabéns que eu recebi hoje, as mensagens, muito obrigada. E quero parabenizar também, em especial aqui, a Carmen Coutinho, a esposa do nosso repórter Coutinho Neto, aniversariante do dia, nosso ouvinte, minha amiga querida. Um beijo para você, Carmen. Eu desejo principalmente saúde e muitas bênçãos em sua vida, tá, Carmen? Beijão, feliz aniversário. E feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia. Sintam-se todos abraçados. Bem, são 12 horas e 9 minutinhos, né? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na Rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Um oferecimento também. Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Tabuna, no bairro São Caetano, em breve com a filial em Ilhéus. Bem, lembrando que daqui a pouquinho, viu gente, nós vamos ter aqui, dando continuidade a essa série de entrevistas que estamos fazendo com os vereadores eleitos e reeleitos. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele, Nau, Edinaldo, né? Porém, mais conhecido como Nau. Eu acho que se falar assim, não, o vereador Edinaldo, vou falar, quem é o vereador Edinaldo? Mas se falar Nau, meu amigo, todo mundo sabe. Então, daqui a pouquinho, vamos bater esse papo com o Nau, ele que é do União Brasil e foi eleito agora nas eleições de 2024. Daqui a pouquinho, deixa o povo lá aguardando a curiosidade. E tá bonito aqui, viu, gente? Todo aqui de azul, rapaz. Veio todo alinhado, viu, Renato? Mais ainda.
Verdade, verdade.
Pode falar. Oh, vocês dois. Esses dois falam por horários, sabe, por sinais. Diga nada, viu? Como diz uma figurinha minha que Rogers fez. Diga nada, viu? Entendedores entenderão. Aí, tá vendo? Entendedores entenderão. São 12 horas e 11 minutos. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes. Já estou vendo aqui, recebendo mensagem aqui. Cadê? Ah, deixa eu mandar aqui também, Renato. Hoje é aniversário do nosso amigo Silvio Tapioca.
Bacana.
Silvio, Silvio, meu querido, parabéns, feliz aniversário, saúde para você, muitas bênçãos, tá? É, um parabéns aqui de toda a equipe do Jornal do Meio Dia, da Rádio Gabriela FM. Um abraço, Silvio.
Abraço, figura maravilhosa, hein? Um abraço para você, sucesso.
Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: ele voltou. Isso é sobre a eleição aí dos Estados Unidos, né, que teve o vencedor, o Donald Trump.
Ok, Tribuno da Bahia, Salvador, vitória de Trump pôs o mundo em alerta, impõe ao Brasil corte maior de gastos.
Jornal O Dia, Teresina, Piauí, auditoria na FMS investiga quando teria começado os desvios de verbas da saúde. Eita, Renato, lá no Piauí também.
Folha de Pernambuco, a vitória de Trump e o cenário.
Jornal do Comércio, Recife, Estados Unidos na antessala de uma nova era Trump.
Diário do Nordeste, Fortaleza, vitória de Trump.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Exportações, proteção à democracia e clima. Como volta de Trump impacta o Brasil.
Tribuna do Norte, Natal. Pacote do governo Fátima prevê aumento para ICMS, IPVA e ITCMD.
São os pacotes lá da Fátima para aumento desses impostos no Rio Grande do Norte. Vamos de Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Infância. Municípios avançam em políticas públicas e conquistam selo Unicef. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Todos os poderes de Trump.
Zero Hora, Porto Alegre. Sucessão nos Estados Unidos. Vitória de Trump traz reflexos políticos e econômicos ao Brasil.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Vamos consertar nossas fronteiras.
Folha de São Paulo. Trump eleito em guinada à direita.
Jornal Estado de São Paulo. Eleições nos Estados Unidos. Trump volta com apoio popular e força no Congresso e Judiciário. Olha, os especialistas na área política dizem que realmente os americanos estavam clamando pelo retorno do Trump. Porque quando ele foi presidente, né, nos 4 anos que ele foi presidente, inclusive ele zerou o desemprego nos Estados Unidos. Ele conseguiu zerar e colocar o país aí num eixo econômico muito bom. E o que foi bom também para outros países do mundo. Então vamos ver como vai ser a partir de agora.
Valor Econômico São Paulo, eleição americana. Com superpoder, Trump volta à presidência com agenda de nacionalismo e expansão fiscal.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, Mabel define prioridades dos 100 primeiros dias de gestão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso da Bahia. A gente vai começar falando de turismo, porque o prefeito eleito de Ilhéus, que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2025, o Valderico Júnior, está em Brasília, né? Ele está num encontro lá de prefeitos que a União Brasil está realizando, junto com o Instituto Índigo, né? Que tem como presidente o ACM Neto. E o Valderico está lá e aproveitou para discutir turismo e ampliação de voos para Ilhéus em reunião com o ministro do Turismo, que é o Celso Sabino, junto aí com os deputados. Vamos lá, deputado federal Leur Lomanto Júnior e o deputado estadual Pedro Tavares. Inclusive, a gente tem aqui uma fala deles sobre isso. Você vai ouvir a partir de agora. Primeiro, inicia com o Valderico Júnior, em seguida o deputado estadual Pedro Tavares também fala sobre o assunto e logo depois o deputado federal Leur Lomanto Júnior. Vamos ouvir? Vamos lá, boa tarde.
Oi, Kátia. Satisfação estar aqui novamente no programa Jornal do Meio Dia, aqui na Gabriela FM. Estou aqui direto de Brasília, junto com o deputado estadual Pedro Tavares, também com o deputado federal Leur Lomanto Júnior, onde dentro das pautas que nós estamos conversando aqui, nós estivemos ontem, né, com o ministro do Turismo, Celso, né, onde nos recebeu junto com a diretoria da Azul, a gente falando sobre as necessidades que o aeroporto de Ilhéus tem de aumentar as demandas, né, as oportunidades que nós temos, que deixamos de ter, na verdade, né, com a nossa região como toda aí, tanto na parte de turismo, quanto na parte de negócio, né, com esse fluxo diminuído dos voos para Salvador, Salvador e Ilhéus. Então a gente aqui pedindo que esse assunto fosse levado em pauta, tanto o Pedro Tavares tem cobrado bastante, não é isso, deputado?
É, Cátia, eu tive recentemente na Assembleia, mais uma vez, cobrando sobre esse assunto, sobre a ampliação do número de voos diários de Salvador para Ilhéus, e nós tivemos em Brasília, aqui junto com o prefeito Valderico Júnior, prefeito eleito, e o deputado Léo Loman, deputado federal, marcou audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino, onde ele prontamente reuniu com a diretoria da Azul para que pudesse também solicitar e mostrar a necessidade que Ilhéus tem da ampliação desses voos. Ilhéus é uma cidade importante do interior da Bahia, uma cidade turística que tem sofrido muito com a escassez de voos diários para o município, levando a prejuízos no turismo, ao comércio, enfim, Ilhéus precisa, e a gente vai continuar com essa luta para que Ilhéus tenha a ampliação dos voos diários de Salvador para Ilhéus. Valderico, prefeito eleito, já trabalhando, mostrando sua dedicação, seu compromisso com a cidade, junto com o deputado federal Léo Lomanto, que foi quem marcou essa importante reunião com o ministro Celso Sabino, que é o ministro do nosso partido, do União Brasil, e vamos continuar juntos nessa luta para que essa demanda seja atendida.
Olá, Kátia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com os amigos de Ilhéus. Tivemos aqui em Brasília importantes encontros ao lado do meu querido amigo prefeito Valderico Júnior, deputado Pedro Tavares. Viemos participar de um evento de formação política da Fundação Índigo ao lado do nosso presidente ACM Neto, e também importantes agendas como a visita ao Ministério do Turismo, a audiência com o ministro Celso Sabino, que é do nosso partido, União Brasil, para tratar desse importante assunto, importante tema, que é a ampliação de voos de Salvador para Ilhéus. Hoje, Ilhéus conta apenas com 3 voos semanais, o que é um absurdo devido à importância da cidade de Ilhéus no cenário econômico, no cenário turístico para o estado da Bahia. E tivemos uma importante reunião, o ministro Celso Sabino de imediato convidou o representante da empresa Azul e fez esse pleito que pudesse fazer essa ampliação. É importante que Ilhéus tenha voos diários para a capital Salvador. E, além disso, tratamos de assuntos importantes na área de infraestrutura turística, já planejando e projetando obras importantes para a cidade de Ilhéus, através também do Ministério do Turismo, que o ministro colocou o Ministério de Portas Abertas para que a gente possa trabalhar por essa cidade de Ilhéus. Então, uma alegria muito grande estar recebendo aqui em Brasília meu amigo, meu irmão, prefeito Valderico, deputado Pedro Tavares, mostrando o seu compromisso, o seu comprometimento de fazer essa grande renovação política, administrativa na cidade de Ilhéus. Forte abraço a todos vocês.
Obrigada, viu, Valderico Júnior, deputado estadual Pedro Tavares, deputado federal Leo Lomanto, por enviar essas informações, tá? Solicitei aí esse áudio deles, conseguiram parar lá um pouquinho para enviar esse áudio aí para nós com essas informações. Muito interessante, né? Essa ampliação de voos de Ilhéus para Salvador é muito importante, gente. Como é que você pega um voo 3 vezes na semana? Né? Uma cidade, uma região como essa tão importante, que temos aí muitos políticos, né, como deputado, deputada, prefeitos, vereadores que precisam vir, mesmo precisam ir a Salvador, né, com uma agilidade, e às vezes não consegue ter essa agilidade toda por falta de voo suficiente para atender, né? Então, que seja cada vez mais aí ampliado, sim, esses voos aí entre Ilhéus e Salvador. Aproveitar e lembrar, viu, Azul, inclusive, o Valderico, né, ele até disse que a Azul ficou já de avaliar essas questões aí, mas antes, só lembrar aqui que ó, Oh, peraí, ele até mandou um áudio aqui pedindo para concluir uma coisa aqui sobre a Azul. Vamos ouvir aqui rapidinho, ó.
Exato, demanda. Aí, ó, Pedro tá até falando da conclusão aqui. Conclui, só para poder você comentar depois. Que a diretoria da Azul se comprometeu a analisar esses pleitos e logo entrar em contato, dando a resposta. A gente espera que essa resposta seja positiva, porque a cidade de Ilhéus precisa da ampliação desses voos.
Tá vendo aí? Então, já que a Azul já se comprometeu em avaliar e agilizar, né, o retorno aí desses voos, mais voos diários para Salvador, de Ilhéus para Salvador, a gente espera que não só para Salvador. Por exemplo, aquele voo que a gente tinha direto, Ilhéus, Vitória, Espírito Santo, está na hora de retornar também, né? Porque era bastante procurado e depois, já tem anos que foi tirado essa rota aqui, é ruim. Né? Porque, claro, nós temos ônibus direto para lá, mas também ajuda a agilizar, né, Renato? Por exemplo, né, Ilhéus, Vitória, Espírito Santo. Isso também ajuda a atrair quem? Turista, né? Enfim, então que a Azul, né, avalie isso direitinho, Azul Linhas Aéreas, e que o prefeito eleito, Valderico Júnior, continue junto com os deputados, junto ao ministro do Turismo, conseguindo atrair aí mais voos de Ilhéus direto para outras capitais.
E é bom a gente exaltar, né, Kátia, que mesmo não estando exercendo o seu mandato, que começa em 1º de janeiro, né?
Uhum.
Ele já está se movimentando aí, correndo atrás.
É, daqui a pouco eu quero a opinião aí do vereador eleito Nau sobre isso também. Daqui a pouquinho. Vamos acionar logo o nosso repórter? São 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar o nosso repórter. Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quinta-feira. Renato Nogueira, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Renatinho.
Falou, grande Coutinho, ótima quinta para você também.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela a aniversariante do mês de novembro aqui em Ilhéus, Carmen Coutinho, aniversariante de hoje, 7 de novembro. Parabéns, Carmen Coutinho, minha esposa, completando mais um ano de vida. E por isto, Carmen Coutinho, corretora de imóveis, você está ao meu lado, a bordo de nossa viatura virtual da Gabi. Então, Carmen Coutinho, a notícia é de polícia! Vamos lá, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nesta quinta-feira, 7 de novembro, aniversário de Carmen Coutinho, circulando por toda a região do Cacau. Nossa primeira parada, município de Ubatã, que continua com violência extrema nesta última semana. E o novo fato foi o seguinte: um homem morreu em confronto contra policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 55 CIPM. O caso aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, na comunidade da Bica. O suspeito teria reagido à abordagem policial e atirado contra as guarnições. Houve, de acordo com a PM, revide policial e o homem acabou sendo alvejado. Foi socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde já foi constatado o óbito. Até o momento, a identificação não foi divulgada desse resistente na cidade de Ubatã. De Ubatã até Aurelino Leal, um homem identificado como Isaac dos Santos Muniz, 25 anos, ele foi alvejado em confronto contra policiais da 61 CIPM e da CIP Cacaueira durante o cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas. Este caso aconteceu no início da tarde de ontem na Rua da Balsa, lá, eu repito, em Aurelino Leal. A operação é resultado de uma ação integrada entre as agências de inteligência da Pico Bahia, Cordoint, CPRS, CIP Cacaueira e 61 CIPM. Conforme informou a Polícia Militar, Isaac resistiu à ordem de prisão e atirou contra as guarnições. Houve revide e o homem mesmo ferido jogou a arma de fogo no Rio de Contas. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Aurelio Noel e, na sequência, para o Hospital de Base em Itabuna. E atenção, o que chamou mais ainda o destaque desta matéria foi o seguinte: com o suspeito foram encontrados 1.043 cartões para saques de benefícios sociais, além de uma capa de colete balístico. Um indivíduo e todo o material foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis. Extremo Sul da Bahia. A Polícia Civil realizou ontem, quarta-feira, a prisão de Lígia dos Santos Conceição, 22 anos, acusada de envolvimento no homicídio do indígena Renilton Pinheiro, morto em 13 de setembro deste ano, na aldeia Boca da Mata, em Trancoso. A prisão foi efetuada na Aldeia Velha, em Arraial da Ajuda, em uma ação conjunta das equipes da Delegacia Territorial de Trancoso e da Delegacia Especial de Investigação Criminal e Turismo, a DEIC Del Tour. Ainda viajando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um homem identificado como Renato Carlos Batista, 54 anos, foi atingido por uma bala perdida na ladeira do bairro Baianão, em Porto Seguro. Renato estava passando na hora quando acabou sendo atingido. Um jovem que seria alvo dos atiradores conseguiu correr para uma área de mata, mas também foi baleado. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Porém, Renato não resistiu. Já o jovem está internado e o seu estado de saúde atual não foi divulgado. Você agora vai conhecer a história de Mata Égua. Um homem identificado como Edinho Barbosa Nunes, 38 anos de idade, vulgo Mata Égua, morreu em confronto com as forças policiais durante uma operação da CIP Mata Atlântica e da Rondesp Extremo Sul, com apoio do 89 CIPM em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. A ação envolveu 13 policiais militares e teve como objetivo apurar denúncias de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e ameaças, além de investigações sobre a participação do suspeito em uma tentativa de homicídio. Com Mata Égua foram encontrados um revólver Taurus calibre .38, munições, balanças de precisão, drogas e outros materiais. Ontem à noite, em Vitória da Conquista, por volta das 7h30, Iago, um jovem, ele foi baleado enquanto tentava fugir de agressores armados. Ele buscou refúgio em uma padaria, mas foi atingido pelos disparos. Iago foi socorrido por equipes do SAMU 92 e encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Até o momento, não há informações sobre seu estado atual de saúde. A Polícia Militar isolou a área, o perímetro, e a Polícia Civil iniciou a investigação para identificar os autores da motivação deste crime. Sua viatura virtual de aniversário de Carmen Coutinho hoje fica por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima edição. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia, lado a lado, de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Renatinho, você percebeu que Coutinho aproveitou essa entrada aí pra fazer uma moral com Carmen?
Tá certo ele.
Rapaz. É, Coutinho, é isso aí. Um abraço, viu? Um abraço, Carmen, toda a família. E, Coutinho, você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Olha, vamos logo a um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ter entrevista aqui com o vereador eleito Nau. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos. Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Supermercados Meira. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, tá? Hoje, tocando aqui, né, dando continuidade essa série de entrevistas que a gente vem fazendo no Jornal do Meio-Dia com os vereadores eleitos e reeleitos. E hoje nós estamos recebendo aqui o Nal, que é mais conhecido como Nal do Detran, né, gente? Quando fala Nal do Detran, todo mundo sabe quem é. Estou falando do vereador Edinaldo, do União Brasil, o Nal do Detran, ele que foi eleito com 977 votos, né? E a partir de 1º de janeiro assume aí como vereador na Câmara de Ilhéus. Boa tarde, Nal. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Caixa. Boa tarde, Bede. Boa tarde. Boa tarde, Bede.
Renatinho. Boa tarde, meu querido.
Renatinho. Tá vendo você?
Hoje você tá no Jornal do Meio-Dia. Vamos falar, Renatinho, o povo não ficar perdido.
Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. Mas sim, Edilhéu sabe que Nau é isso, né? Nau não é muito da burocracia, do padrão. Eu sou mais do popular mesmo, do simples, do dia a dia. Bede é um irmão, por isso esse carinho especial.
É verdade, viu?
Eles têm uma amizade muito bonita. São 12 horas e 40 minutos, então para você que ligou o rádio agora, nós vamos iniciar essa entrevista com o vereador eleito de Ilhéus, né, pela União Brasil, o Nal. E Nal, primeiro eu gostaria de fazer a pergunta de praxe, né, como é que você recebeu aí essa eleição, esses 977 votos, se tornando aí vereador de Ilhéus?
Kátia, eu recebi essa votação que me levou a essa condição de ser vereador eleito. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu acho que a Deus toda honra, toda glória. E eu obtive até uma votação maior na eleição passada, mas não tive o mandato. Entende? Então, a Deus é a escolha certa. Então, Ele viu que naquele momento eu não estava preparado e ele me resguardou. E eu só tenho a agradecer por isso, porque tive a sorte hoje de ser eleito ao lado de um prefeito ao qual eu escolhi apoiar, e vejo realmente que o momento da renovação, o momento de ter uma pessoa séria, uma pessoa que realmente tem bons projetos, bons propósitos para a minha cidade, e eu agradeço muito a Deus por esse momento. Então, eu fico muito feliz de ter sido eleito nessa gestão, porque hoje vejo meus pares, pessoas que realmente têm também esse propósito, né, da renovação, de buscar acertar, de botar Ilhéus de novo ao lugar de destaque, né? Você falou há pouco distante aqui do nosso prefeito eleito em Brasília, buscando já articulações junto aos ministérios que a União Brasil possui, porque nós temos hoje uma participação no governo federal. A União Brasil, ele possui 3 ministérios, e para nossa sorte, Caixa, o Ministério do Turismo, né? Nós estamos aqui discutindo um problema grave, que é a questão dos voos que estão aí bem, bem precários. Nossa cidade não merece esse tratamento. Nós temos hoje, precisamos voltar a ter voos diários. O eixo Ilhéus-Salvador é algo que toda a região precisa, todos nós precisamos. Verdade. Nós temos ali problemas empresariais, nós temos pessoas que fazem tratamento de saúde. Verdade. Nós temos aqui bons profissionais que ministram treinamentos em Salvador. Eu até aproveito o momento para mandar um grande abraço ao meu amigo, professor médico, Dr. Paulo Medawar, que é uma pessoa que tem sofrido as consequências dessa falta de voo, que vejo constantemente ele usando do ônibus, nada que vá denegrir a imagem dele, mas uma pessoa daquele da idade.
Mas deixa de agilizar,
deixa de agilizar, fica 7 horas dentro de um ônibus, ele estaria dentro de sua residência, descansando e cuidando dos nossos pacientes, que é o que ele faz com muito carinho. Então, eu fico muito feliz de participar nesse momento de um projeto que vai se iniciar dia 1º de janeiro de 2025 e entrará para a história de novo de nossa cidade.
Que bom, viu? E aí, esse comentário que você fez era exatamente a pergunta que eu também ia fazer, né? Como é que você vê essa movimentação já de Valderico, né? Antes mesmo de assumir oficialmente a Prefeitura de Ilhéus.
Eu fico muito tranquilo, Kátia, porque ele realmente consegue corresponder, né? Mesmo sem ter assumido ainda o mandato, aquilo que nós ilhenses esperamos, sabe? Nós precisamos voltar a confiar nos nossos gestores. Nós precisamos resgatar nossa autoestima enquanto cidadão. Nós estamos hoje vivendo momentos que ficamos envergonhados com o que aconteceu nos últimos tempos em nossa cidade. Nós passamos no Jornal Nacional somente com escândalos, com desvio de recurso, com pessoas investigadas. Isso precisa acabar. A gente precisa acabar. A política não é isso, entende? Eu não estou na política com esse propósito. Quem me conhece há 34 anos de vida pública sabe que eu não tenho nenhum propósito de fazer nada incorreto. Uhum. A minha política é uma política do bem comum e por isso creio que realmente essa articulação que hoje está sendo feita através do nosso prefeito em Brasília, buscando já essas parcerias, né? Tem lá nossos deputados que estão acompanhando ele também, que é o nosso Paulo Aze, que é o meu deputado, que é o deputado presidente do União Brasil na Bahia. Nós temos também lá Leulo Manto, que é um deputado muito atuante, que é um deputado que sempre esteve ao lado da cidade de Ilhéus e vai fazer muito mais também por Ilhéus. Nós temos Pedro Tavares, que é um deputado muito presente em todos os momentos de nossa cidade, e estão lá empenhados em trazer para Ilhéus aquilo que nós merecemos, que é o trato com o nosso povo, que é uma saúde de qualidade, que é uma cidade para a gente andar de cabeça erguida, a gente voltar a andar sem ter medo da segurança pública, que está realmente uma situação muito difícil hoje para o nosso povo. A gente precisa ter transporte de qualidade. Uhum. E são ações que, com certeza, a nossa equipe de políticos que estão hoje em Brasília, ao lado do nosso prefeito, eles estarão empenhados em trazer tudo isso para a nossa cidade.
É. E então, a partir de 1º de janeiro de 2025, você está pronto aí para se tornar o vereador de todo o município de Ilhéus e não o vereador de bairro, né? Como a gente sempre ouviu aqui em Ilhéus. Ah, é porque fulano disse que só representa o bairro tal. Ah, porque fulano só se preocupa em ajudar o bairro tal. Ah, porque ciclano... Gente, é o que a gente mais escuta, porque a gente recebe mensagens aqui absurdas, né? Da triste realidade. Então, Nau, você tem uma visão diferente. Você está pronto para ser um vereador nesses próximos 4 anos, mas um vereador de todo o município de Ilhéus, né? Fiscalizando, né, o executivo, que é o trabalho do legislativo, e trabalhar em prol do povo.
É isso, Kátia. A gente precisa acabar com essa imagem de vereador de núcleo, né? Uhum. A gente, claro, eu respeito as pessoas que têm as entidades de classe. Eu acho justo, né? Nós temos aqui um bom exemplo, que foi uma demonstração de união, que foi a Guarda Municipal, que elegeu o nosso amigo, né, Nascimento, que é uma pessoa dedicada realmente ao bem comum, é um guarda municipal, mas que é uma pessoa muito preocupado com a cidade inteira, não é só com a classe, mas é uma pessoa que representa a classe. Eu acho isso interessante, eu acho que eles agiram corretamente, mas assim, com certeza a Guarda Municipal, ela transita e ela reside em toda a cidade de Ilhéus. Então, o Nascimento não será um vereador da Guarda Municipal. Ele é um vereador da cidade. Eu só estou usando ele como exemplo,
sim,
porque eu tenho uma relação também de amizade com ele.
Estou
podendo falar. Então, mas eu vejo que todos os vereadores, eles têm que ter esse pensamento. É interessante para a cidade. Nós não podemos ser vereador somente de bairro. Nós precisamos cuidar de todo o nosso povo. Porque nós somos eleitos por uma parte da sociedade, por uma parte dos eleitores. Mas a cidade, ela exige que você se preocupe com todos. Então, obviamente, se eu tenho um problema de ordem na saúde, eu não vou esperar que o vereador que foi eleito pela saúde, ele vá intervir junto ao prefeito, a qualquer que seja a autoridade.
Apenas não. Pela saúde,
não,
né?
Eu também quero me colocar à disposição, eu quero estar ao lado dele também, buscando ali, ver o que está acontecendo. Eu uso como exemplo, você às vezes chega numa clínica que tem convênio com o SUS e as pessoas têm o mesmo trato com o paciente do SUS que tem com a pessoa do convênio, né? Particular. Eu acho isso injusto. Eu acho que o município, ele precisa rever alguns casos, porque eu vi isso há poucos dias. Eu, né, estive numa clínica onde eu pude perceber essa distinção. Então a gente precisa chegar a rever contratos. Eu acho que o prefeito Valderico vai ter muito trabalho com isso, sabe? Rever alguns convênios, rever algumas instituições, talvez não tenham mais interesse, né? Aí a gente refazer isso, abrir para que outras pessoas também possam prestar um bom serviço.
Sim,
o que a gente não pode é permitir que nosso povo, porque a imagem de que porque o SUS é de graça, é mentira. vamos acabar com essa imagem. O SUS não é de graça. Uhum. As pessoas que prestam serviço para o SUS recebem.
Claro. Ah,
se acha um pouco, então abra a mão do convênio.
Exato.
Não
porque
é justo é ficar recebendo e criticando e destratando a população mais carente.
Você fez
isso
um...
não será aceito. Pelo menos eu, enquanto vereador, não aceitarei.
Eu acho que você fez uma colocação muito importante quando ele fala que o SUS não é de graça, porque assim, gente, se uma clínica tem um contrato com a prefeitura que paga essa clínica para prestar o serviço, você que chega lá, cidadão, você tem que ser bem atendido, porque já foi pago, já está sendo pago para você.
Exatamente.
Né? E claro que o cidadão, através dos seus impostos, também está contribuindo com o município.
Exatamente.
Então, não é porque a clínica A, B ou C oferece aquele serviço pelo SUS que vai te atender de qualquer jeito. Não pode.
A gente está usando como exemplo, né? A gente usou clínica, laboratórios,
uhum,
e todos os outros prestadores de serviço, né?
Uhum.
Para a gente não ficar aquela imagem que a gente está direcionando a uma crítica a alguém. Não é isso.
Sim.
O que a gente está cobrando é que todo aquele que tiver qualquer tipo de convênio com o município, convênio com o serviço público, a nível de Estado também.
Né?
Eu, por exemplo, posso citar aqui o atendimento do Estado, que é nós temos o SAC Ilhéus,
uhum,
né? Que em alguns momentos tem alguma dificuldade de sistema, né? Você chega lá, não vai ter atendimento porque o sistema
tá
não funciona. Então, assim, se está em nosso município, se é um serviço público, se nós, enquanto autoridades políticas da cidade, nós temos toda a condição de pleitear junto ao governo do Estado, ao secretário da pasta, uma audiência e pedir a ele, pedir ao secretário, que reveja por que esse sistema é tão inoperante, por que as pessoas ficam tanto tempo sem ser atendidas.
Bem lembrado.
Né? Eu, por exemplo, tive há pouco tempo, verificando a situação no SAC, as identidades, né? Agora você só faz a identidade agendada.
Uhum.
Beleza, concordo, uhum, que realmente é um bom serviço. Mas você precisa ter um critério que eu estou percebendo que está prejudicando as pessoas.
Sim.
Que precisam fazer passaporte, porque tem viagem já agendada. Às,
sim,
vezes é o parente que foi embora, é o esposo que tem que acompanhar.
Uhum.
Pessoas que estão precisando, porque completaram 18 anos de idade, e aí precisam do documento de identidade com 18 anos. Mas existe uma fila de espera gigante para você fazer
não.
o RG. Então, ou seja, é preciso que haja um critério para que pessoas que, por exemplo, não têm necessidade nenhuma de trocar a identidade agora, mas estão à frente.
Estão
à frente.
Bem lembrado.
Então, assim, ótimo quando se teve a ideia de fazer um agendamento, de se acabar com as senhas. Eu achei interessante, mas desde que você ofereça um serviço de qualidade.
Exato.
Você não pode tirar as senhas e dar um passo atrás. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa, por exemplo, que me procurou para saber a respeito, e a informação que eu tive é que só vai conseguir fazer o RG no início de dezembro, porque não está tendo vaga para fazer agora.
Nossa.
Então, são coisas que o município tem, que apesar de ser um serviço do Estado, mas é serviço público.
Uhum.
E eu, enquanto vereador, não me calarei diante de qualquer que seja a situação que venha prejudicar nosso povo.
Uhum.
Eu não fui eleito por categoria, não fui, assim, o fato de estar no União Brasil é uma situação que me credencia a pleitear em todos os segmentos.
Uhum.
Porque, assim, nós temos também um prefeito que pensa igual, porque ele quer o melhor serviço para nossa cidade. É, um dos motivos que me levou a acreditar nesse projeto é justamente porque eu vejo o empenho que ele tem como empresário, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem uma família consolidada, é uma pessoa de bem. Então, eu vejo que ele quer ver a nossa cidade de volta,
uhum,
ao seu lugar, que tão importante que sempre foi. Então, assim, eu acredito nisso. Por isso, eu quero dizer que serei um vereador atuante, fiscalizador, porque eu também ando de ônibus,
sim,
eu frequento também lugares públicos, eu transito em toda a cidade, eu vou no Teotônio Vilela, eu vou na Senhora da Vitória, eu ando no Iguape, qualquer lugar de Ilhéus eu tenho amigos.
Uhum.
Aonde você falar aqui, eu tenho um amigo para lhe dizer o nome de um ou mais pessoas. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer o meu papel de fiscalizador, porque uso o serviço público e, por isso, farei a minha parte enquanto legislador durante esses 4 anos.
Ô, Nau, eu achei interessante você falando, deu esse exemplo aí do SAC, por exemplo. É, e eu também ouço muitas reclamações, demora para chegar uma RG, demora para chegar a habilitação, quando a pessoa renova, seja SAC, seja DETRAN. E como você é bem conhecido como Naldo DETRAN, já trabalhou muito tempo no DETRAN, entende muito, você já foi questionado também sobre isso, sobre essas demoras?
É, o que a gente tem cobrado, Kátia, a gente tem uma demanda muito grande assim, de serviço, né? Que o serviço hoje, no SAC, ele demora mais um pouco, né, de renovação. No Iguape, ele é mais ágil.
Na sede do Seretran.
Aí a questão é de administração.
Uhum.
O DETRAN, ele tem uma administração, o SAC tem outra.
Sim.
Então, aí é uma questão de administração. Aí é uma questão de Um tem um método de trabalho mais ágil, uhum, e o outro tem um método de trabalho que demora mais.
Sim.
Mas o que eu não consigo e não aceito é que a gente aceite o serviço público de qualquer forma. A gente precisa cobrar, a gente precisa aprender a exigir aquilo que é o melhor. Eu fico triste quando alguém chega de São Paulo e fala: poxa, nós somos ao poupa-tempo e resolvemos tudo no mesmo dia.
Nossa.
Porque Ilhéus, esse poupa-tempo foi usado como exemplo o saque na Bahia.
Uhum.
Primeiro se criou o saque na Bahia, uhum, há 20, mais uns 25 anos atrás.
Isso.
E depois desse modelo foi se criando a nível de Brasil.
Exato.
Ou seja, hoje todo mundo avançou e a gente ficou para trás.
Copiaram esse projeto e eles avançaram.
E eles avançaram e a gente ficou para trás. Então, a gente precisa voltar a ter serviço de qualidade.
Isso.
Não importa que seja.
Qualidade e agilidade, né?
Não importa quem seja o diretor. Se a pessoa quer ser diretor de órgão público, ele tem que ser servidor público. Ele tem que incorporar, uhum, que ele vai ser interpelado na rua, ele vai ser questionado pela imprensa. A imprensa vai ouvir as demandas da comunidade e vai cobrar no ar. Ele não pode se incomodar. Eu conheço pessoas que eu não gosto de radialista fulano de tal. Não gosto de programa de fulano de tal. Vem cá. Quando ela cobra, por quê? Porque alguém está sendo prejudicado.
Olha, quando ele falou, quando ela cobra, a chata é Kátia Gomes. Ei, porque eu já ouço isso.
Kátia é parceira de Ilhéus. Kátia nos ajuda muito. Essa cobrança mesmo que você faz aqui, com certeza, tem nos ajudado.
Sim.
Não fosse isso, estaremos na situação ainda
pior. Vale lembrar que vai continuar, tá?
Claro, deve continuar.
Porque isso aqui vai ser um canal aberto, vai continuar sendo um canal aberto, para o povo fazer suas reclamações, suas denúncias. Sem relação à prefeitura, a gente vai cobrar, sim. Não vai ter esse negócio de que, porque, falar logo claro aqui, o dono da rádio virou prefeito. Não, isso é uma coisa que o Valderico já deixou claro aqui, inclusive no ar.
Exatamente, eu acho que ele está coberto de razão. Na verdade, quando você sabe que faz o correto, você, uhum, não teme, uhum, entende? Você, isso, sabe que aquilo que tem que ser feito, você não vai temer. E quando você trata com a verdade, né, isso facilita muito.
Uhum.
Por quê? Porque se, um exemplo aqui, aí a gente está na gestão e alguém cobra um serviço que não está sendo ofertado, né? Mas se eu estou falando com a verdade, olha, Kátia, esse serviço, uhum, não está sendo ofertado,
uhum,
porque nós temos aqui um recurso que está bloqueado em virtude disso, disso e disso.
Uhum.
Explico aqui no seu programa.
Sim.
Você será uma pessoa que vai levar a pessoa, naquele momento, aquela demanda que ele cobrou e você não teve a solução. Mas eu estou mostrando. E como eu tenho credibilidade, porque eu não ando com a mentira, é muito mais fácil. Agora, quando você vai no programa, uhum, somente maquiar, né? Então, assim, a gente viu nos últimos anos em Ilhéus, um Ilhéus que todo mundo desejava morar. Aí você via para a rua, não via aquilo. Era só na rede social. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa chega depois para cobrar, ninguém acredita. Não adianta você falar que vai fazer. Um exemplo aqui, que eu, por exemplo, um dos maiores... Quem mais cobrou aquele canal do Malhado em 2022? Eu cobrei diversas vezes o canal do Malhado e hoje, tudo aquilo que eu falei em 2022 está, uhum, acontecendo. Em, uhum, 2022... Nós falamos que não estava acontecendo,
sim,
que o canal do Malhado,
sim,
que aquilo era uma obra eleitoreira, que aquilo funcionava para eleger pessoas ligadas ao governo, que aquilo não passava de enganação. E mais uma vez ficou provado isso. Aí mandaram ir para a rádio. Eu me lembro que o secretário foi na rádio, numa, uhum, rádio aqui local, e, uhum, chegou lá e disse que era mentira, que ia fazer, que essa obra ia terminar em 2 meses, 3 meses. Mais uma mentira. Ou seja, a gente não suporta mais isso. A gente precisa aprender a trabalhar com a verdade. Ó, Kátia, a obra vai durar 4 anos. Pronto. Tem tempo suficiente.
Sim.
Agora, não chega mentindo dizendo que daqui a 1 ano a obra está pronta, porque vem o período eleitoral e você, uhum, quer eleger alguém. Isso aí, eu não farei parte desse tipo de projeto.
Uhum.
Esse projeto de enganar a população, eu não participo. Porque, aí por isso que eu falei, olha, ainda bem que eu fui eleito na hora certa. Porque na hora que Deus permitiu, é a hora que eu acredito que as coisas vão acontecer, porque eu tenho certeza que Ilhéus vai voltar a ter o nosso carnaval,
olha,
a gente vai voltar a ter nossas festas, nossa agenda cultural,
uhum,
nossa agenda de turismo. Nós precisamos voltar a ofertar isso lá fora. O turista precisa saber quando é que vai ter os eventos em Ilhéus. É inadmissível você fazer evento em Ilhéus da vontade do final de semana. Aí tem uma reunião na casa de alguém e resolve fazer um evento e aí transforma isso numa festa para a cidade. Não pode acontecer.
Uhum.
Ilhéus precisa de planejamento.
Calendário, né?
Calendário.
Oficial.
Você chega em Itacaré, tem calendário anual.
Tem.
Uruçuca tem calendário anual. Sim. Serra Grande tem eventos a todos os meses. Ilhéus, eu não acredito, não consigo entender que Ilhéus não consiga ter um, contratar um profissional que faça isso. Eu não estou dizendo que sou eu, não. Eu só estou dizendo que eu sou o fiscalizador e vou continuar fiscalizando.
Já que você falou dessa coisa de obras, de fiscalização, para não aceitar essas enrolas, né, de obra, que acaba usando como obra eleitoreira, aí eu aproveito e pergunto, não está pronto aí junto com o prefeito de Ilhéus, para junto com o prefeito de Ilhéus a partir de 2025, cobrar aí o governo do estado aquela obra que está parada lá da duplicação na Zona Sul de Ilhéus?
Não tenha dúvida, Kátia, nós vamos chegar em bloco com o governo do estado. O que é preciso entender, Kátia, é que o governo do estado, apesar de nós estarmos num partido de oposição, não significa que ele não teve voto em Ilhéus.
Uhum.
Entende? Porque Ilhéus é o seguinte, Ilhéus só não, todo lugar tem que ser dessa forma. Se você tem uma cidade que, se o governador eleito teve um voto, ele governa para a cidade, ele não governa para quem votou nele.
Uhum.
Entende? Então nós temos hoje, nós somos nosso prefeito do União Brasil, oposição ao governo do estado.
Uhum.
Nós temos 3 vereadores eleitos pela União Brasil.
Uhum.
E nós temos uma bancada que está sendo formada, uma base de sustentação ao nosso prefeito, porque eles entenderam que Ilhéus precisa ter essa base e querem fazer parte desse processo de renovação. Então, eu até dou boas-vindas a todos os vereadores que hoje estão imbuídos em fazer o melhor para Ilhéus, não olhando para o retrovisor. Valderico está certíssimo quando ele convida a todos para fazerem parte desse processo de renovação.
Uhum.
E nós chegaremos unidos em Salvador para cobrarmos e exigirmos o governo do estado, independente de partido político.
Sim.
Porque Ilhéus é Bahia. E se é Bahia, tem recurso, nós pagamos IPVA, nós pagamos ICMS, nós pagamos diversos impostos que são recolhidos para o estado e nós queremos de volta o investimento.
Não posso deixar de fazer, então, a pergunta. Seja de partidos opostos, prefeito, vereadores, governador, tem que se preocupar em colocar a obra para andar, se preocupar com o progresso do município, do estado, porque chega dessa conversa que a gente escuta em eleição, mas se fulano ganhar, ele não tem o apoio do governo do estado, do governo federal. É correto isso? Não é correto, né, Nau? Porque o governo do estado e o governo federal tem que estar pronto para trabalhar em prol de todos, não é isso?
Olha, o bom de você trabalhar sempre com a verdade e você conhecer, né, todos os lugares, eu, graças a Deus, eu sempre tive acesso a conhecer outras cidades e outras gestões.
Uhum.
Eu vou citar aqui exemplos de pessoas que são oposição ao governo,
uhum,
né, e que a cidade está realmente um brinco, prosperando muito. Vou usar como exemplo, para mim, que é uma das principais do extremo sul da Bahia, que é Teixeira de Freitas.
Verdade.
Nós temos lá um prefeito que é oposição. Eu estive alguns meses atrás em Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas é uma cidade planejada. Você consegue transitar em ruas asfaltadas, grandes hospitais, você tem uma estrutura muito boa. Entende? Então, assim,
uhum,
você não pode se prender a isso, não é?
Uhum.
Você não pode se prender. Aí você tem Vitória da Conquista.
Isso.
Também é uma cidade governada por uma pessoa de oposição. Eu não estou pronto. Ah, não, mas esses lugares aí, o povo de Ilhéus talvez nem sabe se tem a verdade ou a mentira. Então, pronto, vou convidar aqui as pessoas a conhecerem Serra Grande, que está aqui do lado da gente.
Pertinho.
Está aqui junto. É Uruçuca. Moacir Leite, União Brasil, faz uma gestão de excelência. Moacir, tido como um dos melhores prefeitos da Bahia.
Tanto que fez sucessor agora,
fez sucessor, né, de forma brilhante. Quero parabenizar o prefeito por isso e mandar um grande abraço à minha amiga prefeita, né? Por muito orgulho que eu tenho de dizer que a minha amiga Magnólia Barreto merece e realmente vai fazer. É difícil para ela suceder Moacir, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer no mesmo nível, né, porque Moacir também foi muito cuidadoso com a cidade do Sul. Então, como você me falou, nós não precisamos estar sentados no mesmo lado do partido,
uhum,
nós precisamos ser aliados partidários para sermos bons gestores. A política não pode mais ter esses atores. Nós precisamos entender que o bem comum, ele se sobrepõe à sua opinião política. Então, a gente não pode se levar à opinião política, à opinião religiosa, à opinião sexual, à opinião de time de futebol. Acabe isso. Cada um tem o seu, mas a política é o bem comum. Aquilo que é bom para todos deverá ser prioridade, independente de partido.
Bem, antes de finalizar, quero que vocês façam suas colocações finais, Nau, e qual a mensagem que você deixa para os ilhéenses, né? Lembrando que Inal, vereador eleito aí com 977 votos pela União Brasil e assume aí uma cadeira na Câmara de Vereadores a partir de janeiro de 2025.
Kátia...
Qual a sua mensagem também em relação a essa gestão do próximo prefeito?
Eu tenho muita tranquilidade em dizer a você que nós, ao longo desses anos, né, nós buscamos fazer a política da transparência, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extremamente verdadeira, eu não tenho meias palavras, eu não tenho... como é que tem um ditado que você fala que você finge que diz, né? Ou você insinua. Uhum. Não, eu não insinuo, eu falo, né? Eu costumo dizer que, assim, que eu não sei brincar, eu sou muito verdadeiro em minhas coisas. E eu estou muito esperançoso, né? Eu estou muito esperançoso, eu acho que Ilhéus merece o melhor, sabe? Eu acho que a gente vai ter isso aí. Eu acredito nesse projeto. Acho que é um projeto aí que tem muito a agregar, tem pessoas ainda a contribuir, né? Não vamos olhar para retrovisor. Eu acho que a gente precisa construir uma cidade pujante, uma cidade que oferte aí empregos, que volte a ter um comércio de qualidade. E por isso eu estou nessa batalha, preparado para 2025, assumir a função de vereador. Eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus, né? E estou preparado para a missão, né? Então, assim, eu inicio essa missão, mas se surgir também no decorrer situações de conflito, a gente vai ir para cima também. Se é como eu disse a Valderico, eu confio no seu trabalho e vou cobrar, porque realmente acho que vale a pena. Mas, assim, estou para somar, porque confio e sei que realmente a gente vai ter um prefeito que vai nos orgulhar muito. Eu tenho certeza disso.
Que bom. Eu quero agradecer aqui a participação do vereador eleito de Ilhéus, o Naldo Detran. Obrigada, Naldo, por sua disponibilidade de ver o Jornal do Meio-Dia. Desejamos sucesso aí na sua carreira como vereador em Ilhéus.
Obrigado, Ilhéus. Obrigado, Renatinho. Obrigado, Cátia. Um abraço a Valderico e a toda a galera da Gabriela.
Obrigada, Naldo. Bem, já chegamos aqui ao horário, 1h05, vamos finalizar o Jornal do Meio-Dia. Antes, só vou resumir aqui uma última informação. A Polícia Federal prende 15 investigados por tráfico de drogas envolvendo policiais. Então, 15 pessoas foram presas e 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia, Rondônia, Ceará, Pará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, hoje, durante a Operação Puritas. A ação investiga um grupo criminoso responsável por esquema de tráfico interestadual de drogas envolvendo policiais em Rondônia e na Bahia. Segundo fontes aí, ali em Feira de Santana, um cofre com dinheiro foi apreendido na casa de um policial rodoviário federal. O homem foi preso em Natal, no Rio Grande do Norte. No total foram encontrados uma quantia no valor de R$580 mil e também mais de US$8 mil. Na Bahia, um policial militar e um advogado foram presos nas cidades de Santa Luz e Euclides da Cunha, respectivamente. O PM atuava no município baiano de Gandu e também foi preso em 2023, sob suspeita de envolvimento com o mesmo grupo criminoso. Então, as investigações da PF apontaram que os três atuavam na parte administrativa do grupo criminoso. O trio seria responsável por enviar pagamentos referente às transações. Todos os mandados judiciais foram expedidos pela segunda vara de delitos de tóxicos de Porto Velho, capital de Rondônia. Então, as ações, né, foram mandados aí, foram cumpridos em Feira de Santana, na Bahia, vamos lá, Feira de Santana, Santa Luz e Gandu, Rondônia, em Porto Velho, Vilhena, Ji-Paraná, Ceará, em Fortaleza, em Cascavel, no Pará, em Ourilândia do Norte, no Rio Grande do Norte, na capital Natal, e em São Paulo, na cidade de Piracicaba, e lá no Distrito Federal, em Santa Maria, tá? Então, tá aí. Surgindo mais novidades, informações sobre esse assunto, voltamos a falar. Vamos encerrar aqui, né, Renato, a edição desta quinta-feira. Eu quero agradecer ao Renato pela companhia aqui de segunda-feira até hoje, porque amanhã o Marco está de volta, né?
Isso, aí o Marco volta amanhã e fica até o dia 13, dia 14 eu volto de novo. Porque
pronto, seja bem-vindo.
Marcos vai pegar uma licença para descansar também.
Férias, né, bebê?
Isso.
Férias, é isso aí, Marquinhos. Bem, então nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira, Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Oferecimento também da Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, com filial em Ilhéus. A todos, ótima tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, está chegando Tony Café com mais edição do nosso Pagode Brasil. A gente se vê amanhã, a partir das 8 da manhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.